Introdução. Este livro junta blocos de tempo que navegam em chãos encharcados, no verde da maior biodiversidade do planeta. Canoas rústicas que a nossa ancestralidade esculpiu nos troncos de árvores, escolhidas para navegar em igarapés, furos, igapós e nos longos caminhos da malha fluvial exuberante que se formou em tempos geológicos recentes. Há cerca de 12 milhões de anos, quando o lado do norte da Cordilheira dos Andes se levantou, ganhou estatura, bloqueou as águas amazônicas, que então corriam para o Pacífico, e elas tomaram o caminho do Atlântico. Barcos à vela navegando em calmaria na subida do rio, apostando na brisa que prometia chegar. Navios a vapor reduzindo distâncias, anunciando o futuro. Embarcações de calado pequenino correndo sem pressa nos fios d'água da vazante dos rios. Sonhos de vida no escambo dos confins da floresta. Até os primeiros aviões, que vieram depois, pousaram na água. Na água e em chãos remotos, escondidos, difíceis de achar. Os Catalina do Correio Aéreo Nacional nunca permitiram que uma carta ficasse sem resposta ou um sonho perdesse a esperança. Chatinhas de roda à popa, gaiolas e vaticanos levavam e traziam passageiros, bagagens e esperanças. As alvarengas, barcaças de fundo chato que não tinham velas, caldeiras nem motor de propulsão, transportavam cargas a reboque, quase sempre a contrabordo. Os gaiolas eram de tamanho médio e movidos a vapor. Calavam 2,5 metros a 3 e carregavam 300 a 600 toneladas. No livro A Planície Amazônica, um clássico da nossa literatura, Raimundo Moraes atribuiu o apelido irônico e pitoresco de gaiolas ao design que lhes era tão característico. Elevada superestrutura, desenvolvidas obras mortais, 2, 3 convéses, camarotes nas amuradas. Os vaticanos eram de grande porte em comparação aos gaiolas e às chatinhas. 2 hélices, 2 chaminés paralelas, 8 a 9 milhas de andadura. Eles mediam perto de 70 metros de comprimento. Levavam até 550 passageiros, 350 na primeira classe e 200 na terceira, e 500 a 1.000 toneladas de carga. Calagem, 260 metros, quando completamente carregados. E lá iam eles, os vaticanos, queimando lenha, esbanjando luz, noite adentro, nos caminhos escuros do rio. Pareciam palácios iluminados, o que lhes valia aquela nominação evocativa de uma suntuosidade imaginária. As chatinhas, navios de roda a popa e casco achatados, que lhe desempenhavam o perfil e justificavam o nome. Mediam 45 metros de comprimento e 8,5 de boca. Transportavam 210 passageiros, 50 na primeira e 160 na terceira. 80 a 100 toneladas de carga. Manobra fácil, calado pequeno, 60 centímetros a 1,5 metro, as chatinhas trafegavam nos altos rios Juruá, Purus e Acre, durante a vazante, no verão amazônico. As cidades amazônicas originárias da colonização portuguesa brotaram do rio e cresceram com o porto, em convivência com ele. Foi assim com Belém e Manaus, as duas maiores cidades da Amazônia brasileira. Belém, na Baía de Guajará, no encontro das águas do Guamá com as do Pará. Manaus, debruçada no Rio Negro, no chão de vida dos nossos ancestrais Tarumã. Cidades portuárias, uma e outra, com cheiros, cores e saberes amazônicos. Encanto de ecologia humana. O porto era a porta de entrada, uma espécie de sala de visitas de Manaus. O roadway, aquela ponte flutuante que acompanhava a subida e a descida das águas do Rio Negro, era a entrada do porto. De frente para a Praça da Matriz, bem ao lado da Estação dos Bondes, no centro comercial da cidade. Era de bonde que as pessoas se movimentavam entre os bairros e o centro urbano de Manaus. No começo dos anos 1950, aqueles simpáticos carrinhos de ferro, já não eram tão rápidos e pontuais. Estavam desgastados por longas décadas de uso intensivo, sem a necessária manutenção e substituição de peças, que a concessionária inglesa dizia não poder realizar porque operava no vermelho. Mas eles ainda corriam nos trilhos, fazendo linhas muito familiares que ficaram guardadas na memória afetiva da cidade. Fábrica de cerveja, Nazaré Remédios, Flores Nabuco, Circular Avenida, Circular Cachoeirinha, Saudade Avenida, e paravam na estação, em frente ao prédio da Manaus Tramways and Light Company.
Página 29. Legenda: Mercado da Carne, Manaus, Daniel Cortês, 2016. Fotografia em dia claro da fachada do também conhecido Mercado Municipal Adolfo Lisboa. O prédio, em estilo Art Nouveau, tem a estrutura na cor verde em ferro fundido, inspirado no mercado Les Allées de Paris. Com dois pavilhões, o principal tem gradis de ferro trabalhados, ornados com plantas e arabescos e vitrais coloridos no frontão em arco. Abaixo, a cobertura com telhas avermelhadas. O gradeado em volta é fixado em um muro claro de 1 metro. À direita, mais à frente, uma estrutura sextavada em mesmo estilo.
O Saudade Avenida, de trajeto curtinho e muito aprazível, era o preferido da cidade nos domingos de sol e nas noites de luar. Pequenino, só uma lança, o Saudade subia a avenida arborizada e cheia de luz, onde estavam os jornais, os cinemas, as lojas mais sofisticadas de Manaus, os melhores restaurantes, os elegantes cafés de mesas com cadeiras nas calçadas, o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e chegava à Praça da Saudade, um lugar de nome assim tão sugestivo porque em décadas anteriores ficava em frente ao antigo Cemitério de São José. A saudade da praça cultivava buganvilhas de muitos lilazes nos caramanchões ao seu redor. Dava sombra e encantamento à vizinhança, aos caminhantes de outras paragens, aos passageiros do Saudade. A guerra havia acabado em 1945, e com ela o dinheiro dos acordos de Washington, que garantia a produção de borracha para ajudar a democracia a vencer o eixo Alemanha, Itália e Japão. Esvaía-se a ilusão de que a riqueza da Amazônia ia ressuscitar. Manaus aproveitava as noites de verão para conviver com as coisas que imaginava suas, de verdade. A brisa que vinha do rio, o facho de luz azulada do farol da guarda Moria, patrulhando o porto, de uma ponta a outra. Os macacos das torres, deslizando nos cabos aéreos, entre as estruturas alfandegadas. As competições dos clubes de regatas na Baía do Rio Negro. Os sinos da matriz, chamando para a novena de daqui a pouco na igreja toda iluminada. E os navios que chegavam e saíam do porto, principalmente os que vinham do estrangeiro. O Hillary, um inglês de muito charme, chegava a cada 2 meses e fazia a cidade pensar que Liverpool, o mundo encantado além do oceano, era aqui.
Página 30. Duas fotos em uma página. Legenda: Mercado Ver o Peso, Belém, Jader Paz, Agência Belém. Imagem azulada sob um ponto de vista da Baía de Guajará, da esquerda para a direita ao horizonte, de dezenas de barracas perfiladas e iluminadas sob todos brancos, com produtos hortifruti ao olhar de alguns passantes. Ao fundo, o imponente prédio azul de peixes com uma torre em cada um dos 4 cantos. Na outra foto, um expositor de madeira com cerca de 45 garrafas de conteúdos diversos e coloridos, penduradas pelo gargalo por cordões e expostas lado a lado em 3 fileiras, escrito nos rótulos brancos Olho Gordo, Quebra Barreira, Quebra Feitiço, dentre outros.
A Manaus, sobrevivente de 5 longas décadas de economia em depressão, ganhou força e vitalidade a partir de 1967, com um modelo de incentivos fiscais que reformulou a primitiva Zona Franca de Manaus, que havia sido instituída 10 anos atrás, mas não conseguia sair do papel. Na medida em que a Zona Franca Industrial escrevia novos capítulos de sua história, marcada pela constante superação de grandes desafios, afirmando o conceito de qualidade dos seus produtos, atraindo capitais e tecnologias, gerando empregos e novas demandas infraestruturais, os pioneiros deste meio século de grandes conquistas nos ensinavam lições edificantes de capacidade empreendedora e de visão prospectiva. Suprindo muitas vezes o papel do Estado, o pioneirismo de complexos empresariais do porte dos grupos Irani Bertolini, Superterminais, Juruá, Prates e Chibatão, instituiu na Amazônia brasileira a infraestrutura logística e portuária responsável em grande parte pela consolidação e reconhecimento do polo industrial de Manaus, como um dos maiores e mais estratégicos centros industriais do Brasil. Etelvina Garcia.
Página 31. Legenda. Barcos atracados em Parintins. Fernando Frazão, Agência Brasil. Ao entardecer de um céu cinza azulado, cinco barcos atracados à frente e um que se aproxima na metade inferior da foto. Três de passeio atracados lado a lado. O maior, de três andares, entre dois com dois andares e outros três barcos menores. Adiante, alinhado ao horizonte, um pier avança para a esquerda, onde há dois gazebos brancos e postes iluminados. Página 32 e 33. Fotografia em duas páginas. Legenda. Barcos de passageiros em Manaus. Fábio Rodrigues, Posebon, Agência Brasil. Em um dia claro, vistos de lado, os navios M. Monteiro e Sagrado Coração de Jesus nas águas do Rio Negro. Entre os dois, uma balsa com um caminhão-baú com caixas e um utilitário ao lado. M. Monteiro é todo branco, com detalhes no alto, barras superiores dos guarda-corpos dos três andares e frisos laterais do casco pintados de azul. Quatro fileiras de botes laranja no convés superior e 15 boias pretas penduradas ao longo do casco. O outro navio difere somente por ter os guarda-corpos todos brancos. Página 34. Legenda. Prospecto da canoa Nossa Senhora do Pilar. Sob um filtro vermelho, desenho do barco com o nome Nossa Senhora do Pilar, São João Batista, escrito na popa, abaixo da bandeira com o brasão de Portugal. Uma flâmula agitada no topo do mastro com a vela aberta e um canhão apontando para cada lado.